Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Iniciamos agora o período dedicado às declarações políticas. Senhor deputado Félix Rodrigues, pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa.
Tem a palavra, senhor deputado.
Era só para referir as fontes de um voto que foi apresentado e que eu gostaria que fosse distribuído pela Assembleia e dar uma cópia ao deputado Cláudio Almeida, onde se refere exatamente as datas da fundação da Filarmónica de Fenais da Luz, para que não restem dúvidas de que há, de facto, fontes bibliográficas que afirmam as datas que eu próprio afirmei.
Obrigada, Sr. Deputado. Faça o favor, então, depois de fazer chegar à mesa o documento que será distribuído por todos. Sr. Deputado Cláudio Almeida, pede a palavra para...
Presidente, para dizer que veio apresentar uma declaração de voto em relação ao voto das Filarmónicas, que refere os 150 anos das Filarmónicas nos Fenais da Luz, e, nomeadamente, o voto refere dados históricos que dizem que há mais de 150 anos existem Filarmónicas nos Fenais da Luz. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então continuar os nossos trabalhos. O primeiro partido a apresentar a declaração política é o Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, realizadas as eleições para o Parlamento Europeu, há que efetuar a análise dos resultados e retirar as ilações políticas da manifestação da vontade popular no contexto europeu e no nosso país. Na análise dos resultados no nosso país, o Bloco de Esquerda assume que nestas eleições não conseguiu atingir os objetivos a que se propôs e, por isso, assumimos a derrota eleitoral. Cumprimentamos com espírito democrático os partidos vencedores e registamos a esmagadora derrota dos partidos do Governo PSD e CDS. Esta derrota do PSD e CDS mostra de forma clara o repúdio do povo português à política de austeridade que lhe tem sido imposta. Esta política de empobrecimento forçado da população da imigração como único caminho para a sobrevivência e... Faço aqui nota para não esquecer que, segundo estimativas oficiais, em 2 anos, 200 mil portugueses emigraram permanentemente e 100 mil entre imigrantes temporários e imigrantes saíram do país, do desemprego massivo, do corte nos direitos, nos salários, nas pensões, enquanto 5% do PIB, o correspondente a 8 mil milhões de euros, só em juros, é entregue todos os anos ao setor financeiro. Esta renda, que constitui uma sangria para o país e para o povo, resultou nestas eleições num sinal vermelho ao Governo. O resultado lógico desta tremenda derrota só devia ser a demissão deste Governo e a convocação de eleições antecipadas. Mas estas eleições são particularmente marcadas, quer no nosso país, quer em toda a União Europeia, pela abstenção. Como sempre denunciamos, esta União Europeia foi construída sem a participação dos povos, processo este que tem sido agravado com os sucessivos tratados, do qual o Tratado Orçamental é o corolário de tal processo antidemocrático. Este quadro antidemocrático é ainda agravado pelas políticas financeiras e económicas que dirigem hoje a Europa. A política europeia é dirigida pelos interesses do setor financeiro e dos grandes interesses económicos. Esta política pretende impor a azeitização das relações de trabalho, o fim do Estado Social, a privatização galopante de setores estratégicos ou essenciais às populações, a desregulamentação acelerada das relações comerciais, em que o fim das cotas leiteiras é exemplo, assim como num futuro próximo será o Tratado de Comércio Livre com os Estados Unidos. Aos diferentes povos é imposta não só a míngua da democracia, como um empobrecimento forçado e a perda de direitos. É isto que a Europa tem para oferecer aos povos que a compõem. Em contraponto, os povos respondem com a abstenção aos processos eleitorais. Não partilhamos da opinião de que este fenómeno seja positivo. É, pelo contrário, bastante nocivo, até para ajudar a mudar o estado a que chegou esta União Europeia. Mas se esta política, contrária aos interesses dos povos, produz este adiamento, ela é, paralelamente, o fermento de lógicas chauvinistas que por toda a Europa ganham terreno. Alterar as políticas europeias, pondo no centro as pessoas e a economia, é o único caminho para vivificar a democracia e derrotar a extrema-direita. Defendemo-lo antes das eleições e prosseguiremos na sua defesa. Por isso, a batalha contra o Tratado Orçamental, pilar dos interesses da finança e dos oligopólios, é a batalha que nos deve mobilizar em Portugal, assim como nos restantes países da Europa, a bem das pessoas, do emprego, da economia e da democracia. Mas o rescaldo destas eleições trouxe para o debate político em Portugal novas ameaças. Se o minguar da democracia na Europa é uma necessidade para impor as políticas austeritárias conduzidas pela Alemanha, esta mesma linha é hoje defendida pelos dois candidatos à liderança do Partido Socialista. Numa lógica populista, quer Seguro, quer António Costa, defendem a diminuição de deputados na Assembleia da República e a alteração e a introdução dos círculos uninominais. Afinal, o PS, o partido que se reclama das liberdades e democracia em Portugal, quer restringir a democracia e impor maiorias através de jogos de secretaria. Se juntarmos a isto a defesa do Tratado Orçamental, na essência, o que oferece ao povo português, é a continuação do caminho que PSD e CDS atualmente impõem. Mais do que caras, é a essência das políticas e a sua concretização que têm de ser discutidas. Pois para as legislativas que se aproximam, corremos o risco de se dizer uma coisa em campanha e fazer outra quando se está no governo. E esta é a verdadeira causa da abstenção das pessoas no processo político. Neste combate, o Bloco de Esquerda está e estará presente, pois não é um ciclo de desaires eleitorais que nos fará esmorecer e perder acutilância e fulgor. Estamos hoje na luta e na profunda reflexão que faremos no nosso processo convencional já aberto, sairemos mais capazes para oferecer um Bloco de Esquerda reforçado no combate pelo emprego, pela economia, pelos direitos de quem trabalha e pela democracia. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. A mesa já tem o Sr. Deputado Paulo Estevão inscrito. A quem dou a palavra?
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu sei que o PPM não teve bons resultados, portanto não vou analisar os meus, por aqui não está o problema. Mas o que eu fico surpreendido é que compreende-se que eu não falo nos meus resultados. Agora, que o Bloco de Esquerda fale nos seus resultados é que me parece uma peça de suicídio discursivo aqui nesta Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Porque é preciso ver que o Bloco de Esquerda, que tinha três deputados no Parlamento Europeu, ficou apenas com um deputado no Parlamento Europeu. E que o Bloco de Esquerda até perdeu com um partido que foi criado a 2 meses das eleições, o LIVRE, a disputar as mesmas eleições. Perdeu em Lisboa com essa disputa com um partido que nasce do interior do bloco de Esquerda. E, portanto, que o Bloco de Esquerda, a conclusão que o Bloco de Esquerda, antes de vir aqui dizer aos outros para tirarem conclusões, como disse, em relação ao PSD e ao CDS, o que o Bloco de Esquerda deveria fazer, com humildade democrática, era dizer que... Com humildade democrática, dizer assim: bom, antes de dar lições aos outros, vou ver o que é que aconteceu, qual foi, o que é que me caiu em cima, qual foi o cataclismo que deu ter uma redução brutal em relação ao número de votos e de mandatos. Esse teria sido um exercício fundamental, acho que é um exercício que o Bloco de Esquerda deve fazer, porque a descer desta forma, terá grandes dificuldades em continuar a manter-se na Assembleia da República nos próximos anos. E, portanto, daqui a pouco, alguns daqueles que profetizaram que o Bloco de Esquerda teria uma existência apenas conjuntural, porque as causas do Bloco de Esquerda, entretanto, desatualizaram e o discurso desatualizou, bom, então muitos poderão dizer que tinham razão e que o Bloco de Esquerda é um epifenómeno. Nesta matéria, eu devo dizer, o meu partido está a festejar 40 anos, os resultados a nós não nos abatem. Continuamos aqui, vamos concorrer outra vez, festejamos 40 anos de existência e, evidentemente, ao longo destes anos já assistimos ao surgimento de muitos partidos e ao fim de muitos partidos. E nós aqui estamos e garanto que vamos continuar. Temos a perenidade que tem a monarquia. E, portanto, meus senhores, em relação a esta questão, eu o que tenho a dizer ao Bloco de Esquerda é que há algo que é inegável quando se tem uma descida tão acentuada do número de votos. É que a mensagem do Bloco de Esquerda não está a passar e que a mensagem e que aquelas que são as causas que o Bloco de Esquerda está a defender e a ideia programática também não está a passar. Eu digo-lhe isto, não estando contente com os meus resultados, apesar do PPM ter crescido e ter crescido de forma significativa, tendo em conta o nosso contexto inicial.
Obrigada, Sr. Deputado. Queria informar a Câmara que estão nas galerias alunos do 7º F da Escola Secundária Manuel Arriaga, a quem saúdo em nome desta Assembleia. Continuam abertas as inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Gerson Bento tem a palavra. Tem que encerrar.
Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e Srs. Membros do Governo, é de facto surpreendente que o Bloco de Esquerda venha aqui analisar as eleições para o Parlamento Europeu, sobretudo no registro de espiar os seus próprios fracassos. E, de facto, Sr. Deputado, nós concordamos com a sua análise na parte que admite o desaire eleitoral do Bloco de Esquerda. É, de facto, um aspecto que merece a nossa concordância. De facto, o Bloco de Esquerda parece estar num declínio muito acentuado, mas já falaremos nisso. Nós não poderíamos deixar, porque de eleições europeias se tratou, de fazer uma muito breve referência à questão precisamente no plano europeu. E os senhores deputados sabem, nós batemos por isso, para haver uma alteração da correlação de forças que neste momento domina a Europa. E nós achávamos, e continuamos a achar, mas achávamos que as eleições para o Parlamento Europeu eram o momento adequado para se poder criar um contraponto a uma Europa que hoje vive de uma grande preponderância da Alemanha e também de uma grande preponderância de um Conselho Europeu que é dominado também por partidos, sobretudo do centro-direita. E, de facto, esta maioria que foi reforçada no Parlamento Europeu da parte do PPE faz-nos supor que, de fora da Europa, esse enquadramento para o nosso país, um país periférico e com as dificuldades que atualmente temos, não melhorará substancialmente. E isso é um dado de preocupação. Isto significa que o país terá que ter um governo forte, um governo competente, mas um governo que terá pouca margem de manobra para poder alterar essas políticas europeias. Apesar de tudo, como é óbvio, nós achamos que é possível um Portugal diferente, um Portugal que concilie rigor na gestão do ponto de vista das finanças públicas, com o crescimento e com o emprego, e o PS continua vinculado a este compromisso. Em relação aos Açores, o resultado nos Açores, como é óbvio, suscita-nos duas apreciações muito claras. Em primeiro lugar, de facto, nós não podemos deixar de registar aquilo que foi uma questão transversal nestas eleições, que tem a ver com a abstenção. É realmente um aspecto que merecerá, já mereceu, merece e continuará a merecer da nossa parte uma atenção especial e um tratamento especial. Mas também este resultado foi inequivocamente um resultado muito bom para o PS Açores. Foi um resultado muito bom, um resultado, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e utilizando o seu critério, um resultado que significa que os açorianos apreciam o Governo e o trabalho do Governo, porque utilizando o seu critério, e o critério é seu, faça aquilo que explicou, com certeza, eu estou a responder à declaração do Bloco de Esquerda, o senhor introduz-nos aqui um aspecto que permite uma leitura muito clara. Os eleitores dos Açores não censuraram o Governo do PS e a conclusão é porque consideram que o Governo do PS é um bom Governo, é a sua leitura, nós concordamos. E aquilo, sobretudo, que absorvemos é que este resultado reforça a confiança no PS, isso é objetivo, e, consequentemente, é um resultado que nos dá muito alento. tivemos mais confiança e o PS interpreta essa confiança da parte dos açorianos como maior responsabilidade ainda para nós continuarmos a desenvolver os Açores e a superar as dificuldades que nos têm, deparado nesses últimos anos. Mas há também um aspecto do resultado eleitoral que merece uma referência de todos. É porque se naquilo que diz respeito ao Bloco Social de Apoio que suporta o Governo não há propriamente novidades, antes pelo contrário há um reforço dessa confiança e dessa força, do ponto de vista das oposições nós temos aqui novidades muito interessantes e que merecem uma leitura política. Não teremos tempo aqui para divagar muito sobre essa interpretação, mas há uma questão que deve ser aqui sublinhada. Nós nos Açores poderemos estar a assistir a uma reconfiguração das oposições ao PS. O enfraquecimento do Bloco de Direita, o desaparecimento de expressão eleitoral de vários partidos aqui representados e o surgimento de novas forças políticas significa que, se calhar, as referências que insistentemente o PS tem feito aqui neste Parlamento, de que a oposição deveria fazer mais, deveria fazer melhor e deveria ter um contributo mais substantivo, podem estar muito perto da verdade. E, portanto, senhoras e senhores deputados, há uma mensagem que o eleitorado deu no passado domingo 25 de maio que todos devem ler atentamente. Nós podemos estar a assistir a uma reconfiguração política da oposição nos Açores e isso para o PS é muito importante porque nós sempre dissemos que queríamos e desejávamos uma melhor oposição e vamos a ver o que é que os açorianos dirão disso no futuro.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Duarte Freitas tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Minhas Senhoras e Meus Senhores, em primeiro lugar, em relação às eleições europeias, já tivemos a oportunidade de nos pronunciar, dando os parabéns aos vencedores e, no caso dos Açores, com a felicidade de podermos contar com dois deputados, um do Partido Socialista e um da Coligação, eleitos nas listas para o Parlamento Europeu e são pessoas, naturalmente, com que os açorianos devem contar na defesa dos interesses das ultraperiferias, na defesa dos interesses de Portugal e também com a segurança de serem agentes políticos que vão conquistar amizades e vão conquistar vontades a favor dos Açores e de Portugal, e isso é muito relevante. Outra questão, para além do reconhecimento da derrota da coligação e da vitória do Partido Socialista, tem a ver com a abstenção. É evidente que com 80% de abstenção, qualquer eleição política tem de ser priorizada em relação à análise que temos que fazer de tanta gente a não querer dirigir-se às urnas. E o porquê? É evidente que são eleições que não despertam a vontade das pessoas se deslocarem às urnas. E são eleições que normalmente levam as pessoas que levam às urnas é para castigar alguém. Neste caso, como sabemos, em 2004, os partidos que estavam em coligação na República, que estavam no Governo da República, perderam as eleições. Em 2009, quem estava no Governo da República perdeu as eleições europeias. E, de novo, em 2014, isso acontece. Acontece também, é verdade, que houve uma concentração dos votos de protesto nos Açores no Partido Socialista, na medida em que os três partidos que a nível nacional, o MPT, o Bloco de Esquerda e o PCP, conseguiram 24% dos votos, nos Açores conseguem apenas 12%, e a verdade é que é o Partido Socialista que congrega esses votos e essa pressão. Sucede naturalmente que apesar desta abstenção enorme que surgiu e dos parabéns que nós temos que dar aos vencedores, aquilo que é importante também todos nós refletirmos é o que é que nós podemos fazer para conseguir congregar vontades às pessoas para valorizarem aquilo que de facto é importante na União Europeia. E aquilo que nós hoje em dia nos confrontamos no âmbito da União Europeia é um conjunto de partidos e de expressões organizadas políticas mais radicais que estão ganhando força. E as principais forças, nomeadamente o PPE e o PSE, têm de refletir sobre o que é que devem fazer na condução do projeto europeu para o tornar mais aliciante, por um lado, para os eleitores e, por outro lado, para conseguirem melhorar a governança da União Europeia, garantindo que este espectro das radicais não continue a crescer no âmbito europeu. Porque sendo eleições europeias e com esta expressão de 80% de abstenção, não podemos deixar também de ter em conta, não tanto em Portugal, mas noutros países, que onde houve uma abstenção menor e onde houve este crescimento inusitado de forças de extremistas, nós temos que pensar o que é que podemos fazer para que a União Europeia consiga concitar dentro das suas fronteiras mais admiradores, aliás, como acontece fora da União Europeia, onde parece que aqueles que admiram a União Europeia se situam mais fora das nossas fronteiras do que dentro das nossas fronteiras. E muitas vezes se utiliza a União Europeia, o Parlamento Europeu, como desculpa, como argumento, ao longo de todos os dias, de todos os anos, e depois quando chega a altura das eleições europeias. Queremos chamar a atenção para a importância e o valor da União Europeia. A própria população, os eleitores, encontram aqui encaram isto com alguma incredulidade e, portanto, muitas vezes depois já é difícil desmontar o discurso de culpas a Bruxelas em vésperas das eleições europeias. Muitos políticos têm o hábito de apontar o dedo a Bruxelas em tudo quanto é problema e chamar a si tudo o que é solução. Não é bem assim, e como não é bem assim, depois as pessoas na baralhação acabam por nem ir votar, como aconteceu nos Açores com 80% de abstenção, a nível nacional com 67% de abstenção e em muitos países da União Europeia com uma abstenção substancialmente superior àquilo que é habitual nas outras eleições.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Sendo assim, para encerrar esta declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Sr. Deputado Paulo Estevão referiu-se ao Bloco de Esquerda como se tivesse que fazer grandes reflexões e, aliás, tive a ocasião de ali explicitar de forma bastante clara que nós temos uma convenção marcada e da vida do Bloco de Esquerda compete aos aderentes do Bloco de Esquerda decidir, não é? E de fazer o devido diagnóstico. Agora, quanto à alegada extinção de causas pelas quais o Bloco de Esquerda se bate, bem, discordo inteiramente sim. Enquanto houver um país e uma Europa marcada pela desigualdade, por políticas que nos conduzem ao empobrecimento, por políticas que retiram o pouco que os explorados têm para entregar àqueles que sempre foram exploradores, o Bloco de Esquerda terá sempre causas pelas quais se irá bater. E, portanto, enquanto houver uma Europa e um país ameaçado pelo Tratado Orçamental, que não é mais do que um disfarce, ou está disfarçado por um alegado rigor orçamental, que tem tudo menos de rigor orçamental. O Tratado Orçamental não vem aqui tratar de qualquer rigor orçamental. Aliás, basta ouvir as palavras do Comissário Europeu, Olli Rehn, que nos diz que o cumprimento das metas não é o mais importante. O que é importante é a implementação das reformas. E que reformas são essas que temos vindo a conhecer? O empobrecimento, a retirada de direitos aos trabalhadores, o reforço. Enfim, o reforço daqueles que exploram, o enfraquecimento daqueles que sempre foram explorados. E, portanto, enquanto tivermos no nosso país e na nossa região partidos como o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP e penso que também o Partido Popular Monárquico, que apoiam o Tratado Orçamental, e mais do que apoiar o Tratado Orçamental, recusam qualquer tipo de referendo, e mais uma vez não querem que o povo português se possa pronunciar sobre um instrumento europeu que nos irá impor ainda mais austeridade para além da Troika, ou seja, esta coisa de saída limpa é tudo menos limpa, quando vamos estar sujeitos a um rigor que só cumpre ou só procura cumprir uma transferência de direitos dos trabalhadores e de rendimentos do trabalho para o grande capital. E, portanto, nós sabemos de que lado é que estamos. Estamos do lado dos trabalhadores, estamos do lado de quem continua a perder direitos e queremos estancar essa sangria que está neste momento a ocorrer na nossa sociedade, em que trabalhadores perdem direitos, trabalhadores e pensionistas. Ou seja, o ataque não é só a quem trabalha, é também a quem já trabalhou. E, portanto, nesta luta, nós estamos bem conscientes de que lado é que estamos. O mesmo não se pode dizer, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, quer do CDS-PP. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Interpelação à mesa.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para informar que vamos fazer chegar à mesa, para que a mesa distribua ao Bloco de Esquerda, o programa do partido, em conforme nós não defendemos o tratado orçamental da forma como ele está construído.
Obrigada, Sr. Deputado. Será remetido posteriormente, então.